As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Conselhia Tomar do Partido Comunista Português vai promover um abaixo-assinado para demonstrar o descontentamento da população em relação aos aumentos no tarifário da Tejo Ambiente. A revelação foi feita por Paulo Macedo, coordenador daquela força política. Em declarações à ERTS, o dirigente reforça assim o recente comunicado em que o PCP recorda o aumento de 31% na fatura da água desde agosto último, valor onde está já englobado a prevista subida de 6,7% recentemente aprovada em reunião da Câmara de Tomar. Paulo Macedo vinca assim a intenção do PCP em obrigar a autarquia a voltar atrás nesta decisão.
Comunicado da Comissão Conselhia do Partido Comunista Português em Tomar, ao fazer o comunicado e de forma responsável, termina precisamente com um parágrafo dando a entender à população que se deve mobilizar para que efetivamente haja um voltar atrás na tomada de posição a nível da Câmara Municipal de aumentar o tarifário da água depois já termos efetivamente sofrido outros aumentos da água e de outros serviços prestados pelo Tejo Ambiente, para além, logicamente, de todos os aumentos a que a população está neste momento a sofrer com o custo de vida e não só. Portanto, o que foi decidido, efetivamente, é transformar esse mesmo comunicado num folheto que irá ser distribuído e numa iniciativa que pretendemos que seja recolher da parte da população assinaturas para que, efetivamente, consigamos demonstrar que o descontentamento é enorme e que queremos, efetivamente, que se tome uma posição a nível de reunião de Câmara, porque esta decisão foi tomada em reunião do Executivo e terá que ser, logicamente, a reverter uma posição destas novamente tomada em reunião de Câmara. Nós poderemos comunicar publicamente quais iniciativas que irão ser feitas. Neste momento, só para dizer que iremos efetivamente avançar com algo para mobilizar a população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números são avançados pelos bombeiros do município de Tomar e dizem respeito ao número de serviços prestados à população durante o ano de 2022. Houve lugar para 4.302 emergências pré-hospitalares, o que se traduz em 11,8 ocorrências em média por dia. Os operacionais foram ainda mobilizados para 152 acidentes e ocorreram 201 incêndios e 143 dos quais de âmbito rural. Para além disso, foi feito o transporte de 94 pessoas infectadas com Covid-19. Houve ainda necessidade de intervir em 81 episódios de conflitos legais, o que, na maior parte dos casos, significa situações relacionadas com agressões. No total, os bombeiros do município de Tomar foram chamadas a 5.268 ocorrências durante o ano de 2022, numa média de 14,4 saídas por dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem e uma mulher de 45 e 43 anos de idade foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, suspeitos da prática de tráfico de droga. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP refere que foram apreendidas 190 doses de cocaína e ainda 1.600 euros em notas. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção da PSP para serem presentes às autoridades judiciárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras de requalificação da envolvente da Biblioteca António Cartaz da Fonseca em Tomar deveriam ter terminado em novembro último, mas a verdade é que estão longe desse desígnio. Está em causa um investimento na ordem dos 211 mil euros, sendo que a intervenção começou na primeira quinzena de maio de 2022 e tinha o prazo de execução de 180 dias, já largamente ultrapassado. Este atraso foi, aliás, tema em análise na recente reunião do Executivo, à altura em que Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, pediu explicações sobre a obra, referindo mesmo que não houve registro para um pedido de prorrogação. Na resposta, a Anabela Freitas explicou que o empreiteiro solicitou um adiamento à autarquia, no sentido de ele próprio fazer um adiantamento ao fornecedor de materiais. A Câmara já acedeu a esta intenção e agora está à espera que a empresa Calaveiras Unipessoal apresente as devidas garantias para que a verba seja libertada.
Os materiais a utilizar agora no final da empreitada, os fornecedores de materiais estão a pedir, antes do fornecimento de material, que haja um adiantamento de pagamento ao fornecedor. E foi feito um pedido por parte da empresa se a Câmara podia fazer um adiantamento. Como sabem, há um cronograma financeiro, é pago, pode haver um adiantamento a qualquer altura da obra, mas é pago de acordo com os autos de medição. Pediram-nos um adiantamento para poder adiantar ao fornecedor dos materiais que vão ser utilizados agora em obra, adiantamento esse que nós deferimos mediante a apresentação de caução bancária, garantia bancária ou caução, portanto tem que haver. E está neste momento agora a decorrer a fase da empresa, portanto já foi notificada que sim, que aprovávamos o pedido de adiantamento, mas tem que nos apresentar os documentos para que o possamos libertar e, portanto, está agora nesta fase.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, recebe nesta sexta-feira a conferência Artes e Ofícios do Ribatejo Interior. A iniciativa serve para dar a conhecer o resultado do levantamento histórico das artes e ofícios do Ribatejo Interior, efetuado pelo antropólogo Paulo Lima, e também para partilhar ao longo do dia outras experiências nacionais. Este evento surge no âmbito do projeto promovido pela TAGUS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, juntamente com os seus parceiros, os municípios de Abrantes, Constância e Sardual. Destaque na sessão de abertura para a intervenção do Presidente do Município Sardualense, Miguel Borges, que começou por referir os 30 anos da TAGUS, para dar depois conta do bom exemplo que tem sido a intervenção dos municípios de Abrantes, Constância e Sardual na concretização de projetos em prol do território.
Considero, sem sombra de dúvidas, que é um bom exemplo aquilo que Abrantes, Constância e Sardual têm feito em prol do seu território, visando única e simplesmente as pessoas que cá estão, as pessoas que cá querem fazer as coisas, também com uma atratividade para aqueles que querem vir para cá. Querem vir para cá por uma razão muito simples, que é importante que as pessoas venham, porque falamos do interior e muitas vezes falamos do interior, mas falamos do interior como um território deprimido, um território onde há incêndios, um território onde só acontece coisas más, e não é assim. Eu costumo dizer que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica ao pé do mar. E isso é uma vantagem. E digo mais, o nosso interior, o interior de Sardual, é tão bom, tão bom, tão bom, que até tem aeroporto. Se pensarmos que a distância que estamos no aeroporto de Lisboa é a mesma que estamos de muitas capitais da Europa, do centro de capital da Europa, dos aeroportos, por isso nós temos muitas vezes fantasmas, criamos fantasmas e não conseguimos abandonar esses fantasmas. E fantasmas que têm que ser ultrapassados, porque temos um poder local que durante mais de 45 anos tem feito um trabalho fantástico no nosso território. Construímos autoestradas, nós no nosso interior temos acessibilidades como os grandes centros têm, nós no nosso interior temos equipamentos desportivos como os grandes centros têm, nós no nosso interior temos equipamentos físicos de saúde como os grandes centros têm, temos as carências que os grandes centros também têm, mas temos uma preciosidade enorme que os grandes centros não têm. E é através desta preciosidade que eu considero que nós temos que valorizar bem o nosso território. Nós temos todos estes equipamentos, nós temos estas coisas que fazemos, nós temos estas coisas que a TAGUS nos ajuda a fazer, que a CCDR nos ajuda a fazer, mas ao contrário dos grandes territórios, nós temos tempo para usufruir de tudo isto. E tempo é cada vez mais, na nossa exigente vida, é cada vez mais um bem precioso. Por isso, aquilo que nós temos que fazer é valorizar este nosso território, valorizar este nosso interior.
A conferência aborda a preservação das artes e ofícios tradicionais, o património imaterial e os saber fazer como produtos turísticos, tendo também por base exemplos nacionais de projetos de valorização do artesanato e dos ofícios tradicionais. Neste contexto, referência também para a intervenção na sessão de abertura de Joaquim Felício, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que referiu a necessidade de se continuar a abordar o tema do artesanato, que classificou como tema de futuro.
Eu era capaz de dizer, enfim, que o artesanato é o futuro, vamos dizer assim, ó. E que tem a ver com duas questões. Em primeiro lugar, são desafios que se colocam, a da inovação e a questão do desenvolvimento sustentável, e por isso são temas que aqui importa ver tratados. Esta questão associada à questão do desenvolvimento sustentável tem uma outra dimensão, que é a dimensão económica. E se a inovação é um aspecto importante naquilo que, enfim, está a ser feito no setor do artesanato, esta dimensão económica esteve sempre presente e vai continuar a ser sempre presente. A importância que ela tem para os territórios, e o Sr. Presidente referiu, sobretudo os territórios do interior, onde muitas das atividades tradicionais foram perdendo fogo e foram perdendo intensidade, atividades e iniciativas muito associadas a esta questão do artesanato, que é património, que é cultura, é uma coisa que importa e que é muito importante para estes territórios. E, portanto, esta dimensão não pode ser descurada. E a terceira nota que eu tenho tem muito a ver com o papel que a Comissão de Coordenação pode ter neste, neste âmbito, que é os apoios que concede para que, quer seja para a instalação de novas empresas, seja para a modernização das empresas, também elas de base artesanal, que o próximo quadro comunitário, o próximo período de programação, e o anterior já o tivemos, portanto, também os fundos que disponibiliza para apoiar. E, portanto, eu diria que temos aqui o pensar o futuro, e o pensar o futuro pode pensar também da forma como o programa operacional do Centro 2030, assim vai ser designado, poderá apoiar estas iniciativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os trabalhos da obra de requalificação da Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra, estão na reta final. Durante a manhã de quinta-feira, por exemplo, foi possível verificar no local que já estão a ser colocadas as guias no pavimento, guias essas que servem de referência para as marcas rodoviárias, não só para a circulação automóvel, mas também nas futuras passadeiras. A realização destes trabalhos mostra que já não será colocada mais nenhuma camada na estrada, tal como tinha avançado na recente reunião de Câmara de Tomar. Ou seja, permanecem os desníveis consideráveis ao longo da Rua Coronel Garcês Teixeira, quer nos acessos a garagens e principalmente no logrador situado em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes, plataforma onde já são visíveis algumas batidas no ladrilho. Não é por isso de descartar que ainda seja feita alguma modificação a esses desníveis, tornando-os mais transitáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os recém-adquiridos autocarros elétricos dos transportes urbanos de Tomar irão chegar a um novo circuito, precisamente a Carvalhos de Figueiredo, ainda à localidade de Cabeças. A indicação foi confirmada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em recente reunião do Executivo, altura em que deu conta de que a autonomia dos referidos veículos está a ser testada nesta fase inicial. Recorde-se que está em causa um investimento na ordem do 1.900.000 euros com auxílio comunitário. No total, são 6 autocarros que estão ao serviço da população. Entretanto, quanto aos antigos TUT, a Câmara ainda está a avaliar qual o destino a dar às viaturas. Se o arranjo não for um investimento justificável, então não está descartada a venda dos autocarros.
Os existentes estão em muito mau estado e, portanto, aquilo que os serviços estão a avaliar é naqueles que eventualmente poderão estar em melhor estado, se compensa fazermos uma requalificação dos mesmos, no sentido, como sabem, temos um autocarro de 52 lugares, mas às vezes há deslocações onde vão só 20 pessoas, que possam ser utilizados, portanto, transformarmos no autocarro para ficar a uso da Câmara, e entrando naquilo que é o regulamento de deficiência de autocarro municipal como o outro. Outra das coisas, se eventualmente não estiver nenhum deles e se o custo da sua transformação for de tal forma elevado, quer dizer, também colocamos em cima da mesa vender os autocarros, portanto, porque eles estão... Mas essa avaliação está a ser feita. Em relação aos 6 autocarros, em relação à questão que colocou, os 6 autocarros, quando foram comprados, foram... Portanto, existe neste momento 2 circuitos. Há um terceiro circuito que está já aprovado, quer pela Câmara no anterior mandato, quer pela Autoridade de Mobilidade, que é um circuito que vai Carvalho Figueiredo, Cabeças, e, portanto, que alarga fora daqui mais do centro histórico. E, portanto, quando os 6 autocarros foram comprados, foi no pressuposto destes circuitos, deste também entrar em funcionamento. Agora, também sabemos que os fabricantes dizem que têm uma autonomia de X, e depois, na prática, pode-se verificar que essa autonomia é de X menos Y, também devido ao tipo de condução que é utilizado. E, portanto, antes de colocarmos todos já a funcionar, estamos a fazer este teste, para não queremos correr o risco de um autocarro ficar parado por falta de carga.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso a beneficiação dos arruamentos e ainda a sinalização na zona industrial de Torres Novas, obra a cargo da empresa Civ Ibérica. Em causa um investimento na ordem dos 240 mil euros e com prazo de execução de 120 dias. Refira-se que nesta altura os trabalhos incidem na execução de saneamentos, onde o pavimento apresenta deformações, na aplicação de uma camada de regularização em betão bituminoso e também na aplicação de uma camada final de desgaste, assim como a execução de sinalização horizontal e vertical. Em nota de esclarecimento, o município de Torres Novas refere que esta empreitada visa, essencialmente, melhorar as condições dos pavimentos em diversos arruamentos da zona industrial de Torres Novas, nomeadamente na Avenida das Cotoas, Rua Engenheiro João Pedro Neves Clara, Rua da Companhia de Torres Novas e Rua da Fábrica de Papel do Almonda. Regular o trânsito e criar mais lugares de estacionamento para funcionários, visitantes e utilizadores dos vários locais, através da criação de vias de apenas um sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar venceu na deslocação ao Reduto do Hockey Clube de Braga por 2-5, em jogo a contar para a 12ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Foi um desempenho muito positivo dos Leões, na sequência do que tinha acontecido diante do Sporting na ronda anterior. A equipa do Nuno Lopes mereceu os 3 pontos, pois foi a melhor e aquela que mais fez por ganhar. Manteve assim a 7ª posição, agora com uma vantagem mais confortável em relação ao Parede, seu mais direto perseguidor. 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, resultado então da 12ª jornada, Sporting Murches 5-5, Passo de Arcos Futebol Clube do Porto 3-8, Benfica Parede 8-1, Hockey de Braga Sporting Tomar 2-5, Valongo Ribadave 6-5, Oliveirense Juventude de Viana 6-4 e Famalicense Barcelos 4-8. Quanto à classificação, primeiro é Benfica com 33 pontos, segundo o Futebol Clube do Porto com 31, terceiro o Sporting 29, quarto Valongo 27, quinto Barcelos 26, sexto Oliveirense com 18, sétimo Sporting Tomar com 17, oitavo Parede com 13, nono Ribadave com 12, décimos Famalicense e Hockey Clube de Braga com 10, 12º Juventude de Viana com 7, 13º Passo de Arcos com 6, 14º o Murches com 5 pontos. A próxima jornada realiza-se a 18 de janeiro, Ribadave Oliveirense, Barcelo Passo de Arcos, Juventude de Viana Famalicense, Paredes Sporting, Sporting Tomar Valongo, Murches Hockey Clube de Braga e Futebol Clube do Porto Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Plano Ferroviário Nacional e Soberania Nacional. Decorre até ao dia 28 de fevereiro a discussão da proposta de Plano Ferroviário Nacional, instrumento que é, no essencial, uma reflexão sobre o investimento a fazer nas próximas décadas na rede ferroviária, seja em novas linhas, seja na manutenção e melhoramento da rede atual. Pela importância que a ferrovia tem para o Conselho, a Assembleia Municipal de Tomar, na sua última sessão, decidiu participar nesta discussão pública, incluindo o debate da proposta apresentada pelo Governo na Ordem de Trabalhos de uma Assembleia Municipal a realizar em fevereiro, por forma a poder enviar contributos para a discussão em curso. Os problemas do setor ferroviário nacional agravaram-se significativamente nas últimas 3 décadas, em resultado da política liberalizante de sucessivos governos, a qual teve como consequência a degradação e o desmembramento dos caminhos de ferro. Esta proposta de Plano Ferroviário Nacional, agora em discussão, pese o facto de apresentar muitas soluções e propostas em que se reconhecem valias técnicas, não leva em conta as consequências dessa fragmentação da CP, nomeadamente não reflete sobre a necessidade de reverter a fusão da REFER com as infraestruturas rodoviárias, a importância de voltar a fundir a REFER e a CP, nada adianta sobre a reflexão da separação das mercadorias ou a privatização da CP Carga. Em síntese, a proposta ignora o necessário caminho de reunificação da infraestrutura e a exploração e não valoriza sequer a recente fusão da CP com a EMF, a qual já produziu importantes resultados, invertendo o declínio da EMF, colocando novos comboios a circular, realizando um vasto programa de reparações. Uma outra insuficiência desta proposta é não só falar pouco de comboios, como nada planificar sobre comboios. Não elenca a frota que hoje existe, a sua esperança de vida útil. Não aponta a frota que é necessário adquirir, comprar, alugar, construir, para responder aos níveis de procura e oferta que se projetam. Por fim, importa referir a necessidade de o plano especificamente definir o caminho para se criarem as condições necessárias para uma maior incorporação nacional na resposta às necessidades ferroviárias. Desde logo, na reconstrução da capacidade nacional de produção, de material circulante, mas também na, na produção de carril e outros materiais e instrumentos, da construção e manutenção de infraestrutura, por forma a reforçar o nosso aparelho produtivo, substituindo importações por produção nacional, defendendo a soberania nacional.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.